Não vai haver nenhuma crise que vai nos atingir. Amém? Nós queremos que todas essas ameaças de crise, dificuldades, será nesse tempo que você vai aprender a conhecer ao Senhor e a sua bondade, a sua fidelidade na sua vida. A história comprova que nos tempos mais difíceis, foram os tempos onde a igreja do Senhor mais avançou e mais prosperou o povo de Deus. Amém, irmãos? Você tem que crer que o Senhor está contigo, nada vai te faltar. Que no meio da crise, dificuldade, o Senhor vai suprir sua necessidade. Não se desespere, não se angustie, confie no Senhor sempre. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Amém? Caminha nesse mundo confiando no Senhor. Não confie nas notícias, não confie nos prognósticos, não confie nas estatísticas, confie no Senhor. Diga, eu confio no Senhor. Amém? Você deve confiar no Senhor para o sustento da tua casa, da tua família. Você deve confiar no Senhor que nesses tempos difíceis de crises, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te dar trabalho, o Senhor vai suprir sua necessidade. Ensina isso aos seus filhos, creia nisso. E o Senhor vai fazer. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos continuar. Nós estamos estudando esse mês. Há tempos atrás, nós tomamos a direção de poder trabalharmos todo ano com um tema. Todas as nossas igrejas e toda a nossa organização. O tema que nós temos esse ano é o Senhorio de Cristo e a missão da igreja, Senhorio de Cristo e missão da igreja. Dentro deste tema, nós temos, para as nossas igrejas, cada mês, nós temos um tema, um subtema, e esse mês nós vamos estudar. Nossas igrejas, todas elas estão estudando, estão falando sobre a mesma coisa hoje, em todos os lugares onde nós estamos ministrando a mesma coisa, e hoje nós vamos, e nosso tema desse mês é sobre compromisso. Compromisso fiel, compromisso e fidelidade. Eu penso que compromisso e fidelidade, como falamos domingo passado, são duas coisas que não podem ser separadas, são inseparáveis. São totalmente inseparáveis. Hoje nós vamos falar sobre o compromisso e a disciplina. São outras duas coisas completamente ou totalmente inseparáveis. Não se pode separar, não se pode ter disciplina, ou melhor, não se pode ter compromisso onde não há disciplina. A disciplina nos leva a um compromisso. Então, nós vamos tentar hoje trabalhar sobre isso. Eu creio que nós podemos hoje começar com uma pergunta. Porque estamos falando sobre compromisso. Em que áreas da minha vida eu preciso comprometer-me? Comprometer-me comigo mesmo. Em disciplinar-me. Para ter um compromisso em disciplinar-me, para ter um compromisso mais sério e mais prático com Deus. Em que áreas da minha vida eu preciso? Porque você precisa aprender uma coisa, irmãos. Deus nunca vai nos disciplinar no sentido de corrigir ou de estabelecer ordem em nossas vidas. Somos nós que temos que fazer isso. E a pergunta, ela é apropriada nesse sentido. Em que áreas da minha vida eu preciso estabelecer uma disciplina para ter mais compromisso, um compromisso mais sério e um compromisso mais prático com Deus? Há disciplinas que, se eu me comprometo com elas, certamente elas me levarão a uma vida mais séria, mais comprometida, mais fiel com Deus. Por exemplo, na área do dinheiro. Se eu me disciplino, consigo ser fiel com Deus. Se eu não tenho disciplina, não consigo ser fiel com Deus. Sim ou não? Tem gente que diz assim, eu não consigo dar meu dízimo, porque não sobra. Mas aí você vai ver a pessoa ganha o suficiente para viver e muito bem, e não sobra porque ela não tem disciplina nessa área da sua vida. O que lhe falta é a disciplina para ser fiel a Deus. Para me comprometer com Deus. Não pode haver compromisso com Deus sem disciplinas em nossas vidas. A vida cristã, aliás, é uma vida disciplinada, é uma vida de disciplinas. Na Bíblia, nós encontramos muitas disciplinas de Deus. para que vivamos a vida que Deus quer que vivamos. Pareceu-me que, biblicamente, dizer que Deus se compromete com quem se compromete com Ele é correto. E eu, vendo alguns versículos bíblicos, eu consigo entender que Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Deus se compromete com quem decide se comprometer com Ele. Não posso dizer e não posso afirmar para vocês, irmãos, que Deus não se compromete com quem não se compromete. Mas eu posso dizer, sim, que Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Aí eu tenho alguns versículos para você. Por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 8. Diz assim, Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus, e o que acontecerá? E Ele se aproximará de vocês. Você toma uma decisão de se buscar e se aproximar do Senhor, e isso faz com que Deus se comprometa também em buscar, em se aproximar de você. Pecadores, limpem as mãos. Lógico, você não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Salmo 18, 25, tem um texto que essa igreja ama muito. É parte da nossa vida, esse texto de Salmo 18, 25. Diz assim, ao fiel, te revelas fiel. Veja bem, há um compromisso primeiro meu de ser fiel. Aí Deus se compromete em ser fiel comigo, porque eu me comprometi a ser fiel com Ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Ai, ai, ai. É sério isso. Há uma ideia clara aqui, de que Deus muitas vezes reage às nossas vidas, de acordo como nós reagimos com Ele. E o versículo que mais, tem um outro aqui, Salmo 145, 20, antes daquele que eu acho mais contundente. Salmo 145, 20 diz assim, o Senhor cuida de quem? De todos, qualquer um, todo mundo. O Senhor cuida de todos que o amam. O Senhor cuida de todos que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Essa não é uma mensagem muito popular hoje. Porque hoje a mensagem é Deus ama todo mundo. Deus ama tudo, Deus ama qualquer coisa. O importante é o amor. Aí vem um cartaz grande dizendo, vamos amar mais. Mas aqui diz que aos ímpios, destruirá. Ainda bem que não sou eu quem digo isso, é a Bíblia. Aí ninguém pode ficar bravo comigo. Aliás, pode ficar se quiser, não tem problema. Né? Mas aí vem o que eu gosto mais, que diz assim, Salmo 140... Não, outra vez, não. Né? Mas o Salmo 145... Não, não é o Salmo 145, o Salmo 145 eu já li. Mas tem um versículo que diz assim, amo os que me amam. Amo os que me amam. E quem me procura... me encontra, isso está em Isaías, capítulo 66. Eu não me lembro o versículo agora, que eu não notei, mas está em Isaías 66. Eu amo os que me amam. Alguém vai achar para mim aí, por favor, que eu esqueci de anotar a referência. Eu amo os que me amam. Provérbios, nossa, errei feio, né? Provérbios 8:17. Provérbios 8:17, coloca aí para nós, por favor. Diz assim, amo os que me amam. E quem me procura, me encontra. Amo os que me amam. Isso nos faz entender que há algo, há um compromisso e uma disciplina que temos que ter em nossa vida. De amar, de crer, de obedecer, de servir, de buscar. São disciplinas em nossas vidas que atraem o agir, o mover, os olhos de Deus sobre nós, a resposta de Deus em nossas vidas. Em respondendo a uma ação, a um compromisso que eu tenho com Ele. Então, vamos ver quais disciplinas pessoais. Com quais disciplinas pessoais eu devo me comprometer? Primeiro, a disciplina da oração. E aqui nós não podemos fugir disso, irmãos. Há tempos atrás nós falamos sobre a oração, sobre disciplinas e tudo isso. Eu estava me lembrando que eu falei sobre isso em algum momento há um tempo atrás. Mas nós vamos ver sobre outra perspectiva. Porque se nós começarmos dizendo que Deus se compromete com quem ora, podemos dizer que quem ora está comprometido com Deus. Sim ou não? Se Deus se compromete com quem ora, porque Deus responde à oração, à nossa oração, então quem ora está comprometido com Deus. John Wesley, uma vez disse: Deus não faz nada senão em resposta à oração. Deus não faz nada senão em resposta à oração. Para os grandes homens da fé, que fizeram grandes obras de fé, que realizaram grandes obras de fé, a oração não era um pequeno hábito diário ou opcional em suas vidas, mas era uma poderosa disciplina na vida constante deles. Quando você lê toda a história, as biografias dos grandes heróis da fé, os chamados heróis da fé, homens que fizeram, realizaram grandes coisas, todos esses homens tinham uma vida, um compromisso diário, poderoso, de oração com Deus. Era gente que orava e sabia que era a oração que realizava nas suas vidas a obra de Deus. Homens de Deus, inclusive na Bíblia, homens de Deus foram capazes de orar com tanta intensidade que foram capazes de mudar até as intenções de Deus. Sim ou não, irmãos? Deus havia tomado algumas decisões e esses homens oraram e Deus voltou atrás. Olha que tremendo poder da oração. Como Deus responde à nossa oração e à nossa oração intensa, à nossa oração com intensidade, Deus responde, Deus muda as coisas quando nós oramos. Deus está disposto a mudar as coisas. Quando nós somos capazes de orar dessa maneira. Diz o texto de Êxodo capítulo 32, versículo 9. Êxodo capítulo 32, versículo 9, diz assim: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Por causa da oração de Moisés. Deus já tinha decidido, Deus está virado. Mas Moisés fez uma oração tão tremenda. Moisés fez uma oração tão impressionante. Que tocou o coração do Senhor. De tal forma que Deus mudou sua intenção. Há um homem na Bíblia, chamado Ezequias. Que Deus foi um rei. E Deus mandou um profeta dizer: arruma tua casa, se prepara, você vai morrer. Aí Ezequias ficou desesperado, correu e diz a palavra de Deus que ele começou a orar intensamente, como eu gosto dessa palavra, a orar intensamente ao Senhor e pedir. Diz a palavra de Deus que ele foi, se colocou numa parede e aí ficou horas clamando a Deus e pedindo. Aí Deus manda de novo o profeta e diz: por que você clamou a mim? Eu vou te dar mais 15 anos de vida. Olha, irmão, há uma dica para você aqui, né? Eu vou te dar mais 15 dias de vida. E então, Deus já tinha tomado uma decisão, mas a oração intensa e poderosa fez com que Deus mudasse o seu coração e a sua intenção. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos tinha Ezequias, mas quem sabe quando você tem uns 90, pode orar assim, né? E Deus te dá mais uns 15, tomara, te dê uns 20. Bom, esse exemplo nos desafia a perguntar se estamos orando o suficiente. E essa é a pergunta que devemos fazer. Estamos orando o suficiente para que realmente as coisas mudem? Queremos que as coisas mudem realmente? Se queremos que as coisas mudem, estamos orando com tal intensidade para que elas mudem realmente? A oração é um compromisso que eu faço comigo mesmo antes de fazer com Deus. As pessoas se comprometem muito com Deus em orar. As pessoas dizem, eu quero orar, Senhor, esse ano vai ser um ano de orar. Eu vou orar. E já começa o ano dormindo, né, irmão? Quando a gente começa o ano dormindo, passeando, tirando férias, a gente não ora muito, mas... Na verdade é, a gente faz o compromisso com Deus de orar. Mas sabe de uma coisa que eu comecei falando aqui? Ou eu escrevi e comecei falando, o problema não é se comprometer com Deus, o problema é se comprometer consigo mesmo. As pessoas se comprometem com Deus, mas não se comprometem com a decisão que tomaram para com Deus. E esse é o grande problema. Porque para viver a decisão que eu tomei, eu preciso me disciplinar. E sem disciplina, não se ora. Entende? Você quer um exemplo, claro, irmão, de como o Senhor pode te ajudar? Faça uma prova e depois você vai me contar. Me escreva. Ou me liga, ou qualquer coisa. Antes de deitar-se hoje, diga, Senhor, me acorda a hora que o Senhor quiser para orar. Porque eu sei que alguns de nós somos muito dormilões, né? Assim se diz, dormilão? Não. Tá bom. Dorminhoco? Tá bom. Deixa eu inventar uma palavra aqui, vai. E alguns de nós deitamos e dormimos a noite inteira, né? E às vezes você diz, eu quero acordar de madrugada, já fiz um propósito com Deus de acordar de madrugada, mas eu não consigo. Então peça ao Senhor que te ajude e faça a seguinte oração, Senhor, me acorda. De madrugada, eu quero orar de madrugada. Aí ele vai te acordar. Pode ter certeza disso. Acontece comigo. Agora a coisa é, o Senhor te acorda. E você diz assim, olha, o Senhor me acordou. Aí você até vai sim se arrastando. Ajoelha. E começa, Senhor. Então você tem que ter uma disciplina. Primeiro. Se você vai orar assim, deita mais cedo. Não assiste o Big Brother. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Vai dormir mais cedo. Quando o Senhor te acordar, levanta rápido e vai lavar o rosto com água fria. Lava o rosto e tudo. Hoje eu tive que fazer isso porque eu estava tão cansado. Eu fui lavar o rosto para poder orar. Aí lava o rosto. E aí vai e se ajoelha. Não se ajoelha no travesseirinho não, irmão. Se ajoelha lá no chão mesmo. Para doer mesmo, que assim não dorme. Então vai tomando certas disciplinas. Vai tomando certos procedimentos que vão te ajudar a cumprir o propósito que você tomou diante de Deus. Não, antes de comprometer-me com Deus, eu me comprometo comigo mesmo de orar. Me comprometo com essa decisão, porque quando os discípulos viram que Jesus era comprometido com a oração, eles queriam orar como ele. Senhor, ensina-nos a orar, porque viram que Jesus era comprometido totalmente com uma vida de oração. Irmãos, pessoas disciplinadas são pessoas admiradas. Guarde isso, pessoas disciplinadas são pessoas admiradas. Alguém certa vez disse que devemos conhecer a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, antes de pedir pela vida dos outros. É uma disciplina para a oração. Eu estava Eu comentava ontem com os pastores que eu descobri uma coisa que sempre estava aí, irmãos, mas eu descobri. Lendo um artigo, na realidade eu entendi melhor. Essa que talvez seria a melhor expressão. Eu entendi. A Bíblia nunca, Jesus nunca nos mandou orar pelos enfermos, sabia? Nunca. Jesus nunca nos mandou orar pelos enfermos. Que bom eu fazer esse mistério aqui antes de responder. Na verdade, Jesus nos mandou curar os enfermos. Se você prestar atenção nos versículos bíblicos, ele nunca disse, vão orar pelo não. Ele disse, saem pelas cidades e aldeias e curem os enfermos que estiverem nela. Jesus disse, em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não há um versículo na Bíblia que diga assim, ore pelos enfermos, e se for vontade de Deus, eles serão curados. Não existe. Aí você vai buscar, aí eu comecei a pensar, isso me inquietou muito. Eu estou estudando sobre isso, estou escrevendo, vou pregar sobre isso, quando eu me preparar bem. Aí eu comecei a pensar sobre isso, estudar sobre isso, e descobri que a única razão pela qual nós não oramos dessa forma, é porque nos falta fé. E não temos as disciplinas corretas para dizer a uma pessoa, seja curado, como fez. Por que João e Pedro fizeram o que fizeram com aquele paralítico na porta do Templo Formosa, lá em Atos capítulo 3 ou capítulo 4? Hoje estou difícil lembrar. Eis assim, capítulo 3. Eu não tenho ouro. E não tenho prata, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Ele chegou lá, paralítico, Senhor, tem misericórdia desse paralítico. Quanto tempo ainda ele vai ficar assim? Coitadinho, Senhor, tem misericórdia dele. Se isso é o teu propósito, Senhor, fica nas tuas mãos, Senhor. Não. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas como nós não temos fé, irmãos, a gente vai orar pela pessoa. Diz, Senhor, cura esse irmão, Deus abençoe, Senhor, amém. Vai embora, eu fiz a minha parte, agora Deus vai fazer a dele. É ou não é, irmão? Infelizmente, eu tenho que confessar esse pecado que eu já cometi, de dizer assim, nós temos que fazer a nossa parte, que é orar. E Deus vai fazer a parte dele, irmão. Eu creio que se vamos na Bíblia, a nossa parte é curar os enfermos. Se nós não o fazemos, é porque não temos as disciplinas e não temos fé para fazê-lo. Como Jesus nos mandou fazer. Hã? E curarão os enfermos. Vão pelas aldeias, pelos povoados, curem os enfermos e expulsem os demônios. Entende? Então, irmãos, não, por que isso não acontece? Porque nós não temos as disciplinas necessárias para que realmente oremos. Quando, quando temos essa disciplina com Deus, oramos e Deus responde. Deus pode transformar qualquer coisa e qualquer pessoa através da nossa oração. Quando nossa oração está comprometida com uma disciplina com Ele. Nós orávamos pelos nossos filhos. Quando eles eram pequenos. Orávamos e ainda oramos, e muito. Nós orávamos pelos nossos filhos quando eles eram pequenos. Nós entrávamos em seus quartos e colocávamos as mãos sobre eles e críamos que a luz do Senhor estava vindo sobre eles. Fazíamos isso como disciplina. Fizemos isso muito tempo. Muito tempo fizemos isso, orando pelos nossos filhos à noite, colocando as mãos sobre eles. E isso nos levou a crer que ainda hoje podemos orar por eles. E que Deus responde a nossa oração. Porque essa luz continua sobre a vida deles. E eu sei, eu oro pelos meus filhos. Meus filhos saem fazer uma entrevista de emprego. Nós vamos orar. E nós nos comprometemos a orar. Eles dizem, Deus me abençoou. Foi muito bem. Tenho um emprego novo. Num tempo de crise. Nós vamos orar e Deus vai fazer. E Deus vai responder. Mas Deus não vem em resposta, e Deus nos não responde, não atenta, não se atenta a qualquer um, aí vem nossa segunda disciplina. Essa vai ser maravilhosa. Primeiro porque vai ser muito difícil eu falar sobre isso. Porque eu vou falar sobre a disciplina da humildade. Não é fácil ser humilde, eu sei. Ainda bem que ninguém entendeu isso, viu? Como diz o cartazinho lá, né, irmãos? Nós, os humildes, já somos poucos nesse mundo. A gente tem que amenizar, porque isso é uma responsabilidade muito grande falar sobre isso. Jesus disse certa vez que nós deveríamos aprender com Ele a humildade. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmão, é difícil falar sobre isso, porque por isso comecei brigando. Porque isso me impõe uma grande responsabilidade. Quem fala sobre isso, supostamente, deve fazer o que Jesus fez e ser humilde, como Ele foi. Perdoe-me, irmãos. É uma disciplina pessoal muito difícil. E eu quero falar sobre isso sem me colocar, sem impor sobre mim essa posição, porque é muito difícil. Mas se queremos ser estimados por Deus, quantos querem ser estimados por Deus? Eu quero ser estimado por Deus. Eu quero ser estimado por Deus. Aí, se você quer ser estimado por Deus, aí entra Isaías 66. Lembra de Isaías 66? É esse, não é aquele. Isaías 66, 2 diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor, a esse eu estimo. Quem? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Esse eu estimo. Esse eu estimo. E realmente, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu tremo diante dessa palavra. Mas se eu quero ser estimado por Deus, o que eu preciso não é dar grandes dízimos e ofertas, não é realizar trabalhos como crendo que eu vou agradar a Deus fazendo algo para Deus. Não. É sendo humilde. E a humildade não é algo que Deus faz em mim. Senhor, quero ser humilde. Senhor, torna-me humilde. Isso não vai acontecer. É você quem tem que buscar as disciplinas na sua vida. É você que tem que começar a tentar-se a si mesmo para ser humilde, entendendo que a humildade atrai a atenção e a estima de Deus para nós. Deus está dizendo, se eu for olhar para um homem, é para esse que eu vou olhar. Para aquele que é humilde e treme diante da minha palavra. Porque as pessoas não estão querendo, não estão tremendo diante da palavra de Deus hoje, irmãos. Aliás, elas estão, na verdade, muita gente está nem aí com a palavra de Deus. Essa que é a verdade, né? Então, se você busca no dicionário a definição da palavra humildade, lá no dicionário comum diz assim, que a humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Humildade é modéstia, humildade é simplicidade. Mas de acordo com a doutrina cristã, com a palavra de Deus, humildade exige dois tipos de conhecimento. Para ser humilde, o homem precisa ter consciência e ter dois conhecimentos. Primeiro, o conhecimento de quem ele é, das suas próprias fraquezas, debilidades humanas, e o conhecimento de quem é Deus. Quando ele adquire plenamente esses dois conhecimentos, então ele pode alcançar a humildade. Porque quando eu entendo minhas limitações, minhas fraquezas humanas, minhas debilidades, então eu posso renunciar o que eu sou nesse sentido e assumir o que Deus é. Assumir a vida dele em mim. Por isso Paulo diz, Cristo em mim, a esperança da glória. A esperança da glória. Então, só posso ser humilde se comparado a alguém maior do que eu e melhor do que eu, sim ou não? Eu não posso ser humilde se me comparo com alguém menor ou pior do que eu. O problema é que quando a Bíblia diz assim, considere o teu próximo maior que você mesmo, a Bíblia está te chamando a ser humilde. E como nós, e como o orgulho não nos permite muitas vezes achar as pessoas superiores que nós mesmos, então a nossa humildade, a nossa falta de humildade reside no fato de que o orgulho está em nós, dizendo, você é melhor que todo mundo. Você vai fundo o que você merece. Passa por cima de todo mundo porque você merece. Né? Então, se eu tomo a decisão de entender que qualquer pessoa semelhante a mim é maior do que eu, e que o meu modelo é Jesus Cristo, que é maior do que todo mundo, então eu posso começar a aprender a humildade. Humildade, ou melhor, humilde, é aquele que não exalta a si mesmo. Foi o que Jesus fez. Se você ler Filipenses capítulo 2, eu preciso correr, Filipenses capítulo 2, você vai ver lá que lá é o maior exemplo. Filipenses 2, 2 a 8, lá está o maior exemplo de humildade, e o nosso maior exemplo de humildade é Jesus. Há dois tipos de atitudes. Uma atitude é aquele que se vangloria e aquele que exalta a si mesmo. Foi o que fez Satanás. Ele diz, subirei até mais alto trono e serei como Deus. Se exaltou a si mesmo, caiu. Jesus disse, embora seja Deus, não tomou a decisão de ser Deus, mas desceu, humilhou-se a si mesmo. Isso é, se tornou humilde. Por isso a Bíblia diz, aquele que se exalta a si mesmo, será humilhado. Mas aquele que se humilha, será exaltado. Amém, irmãos? Creem que o que estamos falando é importante, hein? Amém? Ou vocês estão muito assustados com isso, né? Então, Deus quer que eu me comprometa com a humildade. Que eu tenha compromisso em ser humilde. Que eu tenha um esforço e a dedicação em ser humilde. Quando Jesus disse em Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Embora Jesus estivesse falando num contexto, e estivesse falando para as pessoas pobres, pessoas que estavam sendo massacradas pelo domínio romano, pisoteadas pelo Império Romano, e desprezadas pelos seus líderes religiosos, que eram os hipócritas, Jesus não estava falando sobre a pobreza física ou pobreza econômica. Podemos entender tudo isso quando estudamos todo o contexto de ensino de Jesus. Nós vamos entender que nunca, quando Jesus falou sobre humildade, Jesus falou sobre falta de dinheiro. Nunca. Porque, na verdade, embora a gente tenha a tendência, né, de pensar que, ou de dizer que uma pessoa pobre é humilde, a gente tem essa tendência, sim ou não? Ai, coitado, aquele é muito humilde, aquela família é muito humilde. Olha, não sei. Precisa saber, conhecer, para ver se é humilde. Pobre nós já sabemos que é. Sim ou não? Então, o que nós vamos entender realmente é que, embora Jesus estivesse falando, Jesus estava falando da atitude do coração. De uma atitude do coração. Em comparação a um reconhecimento da grandeza de Deus. Quando eu reconheço minha pecaminosidade, minha condição, e reconheço a grandeza do meu Deus. E começo a disciplinar minha vida, a amar, a considerar os outros superiores a mim mesmo, a respeitar as autoridades, aos servos de Deus, aos pequenos e aos grandes. Então eu estou aprendendo a exercer, a me comprometer com a humildade. Não é fácil ser humilde, eu sei. Brincadeira, irmãos. Então, qual é a disciplina que nós devemos ter? É o cuidado de não ficar olhando para os outros, para os erros, para as falhas, para as fraquezas e debilidades dos outros e nos esquecermos das nossas. Diga alguma coisa, irmão. Por quê? Porque a tendência sempre, eu vou dizer para você, o que sempre vai acontecer. E eu só não juro quem não deve jurar, né? Mas eu vou dizer para você, confirmar para você o que vai acontecer. Tudo aquilo que você aponta nas pessoas, você vai acabar fazendo a mesma coisa. Dia menos dia. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu te aviso. Tudo aquilo que você aponta, que você fica, um dia cai sobre você. Então a melhor coisa é não fazê-lo. A melhor coisa é não julgar. A melhor coisa é não apontar o dedo. O que nós fazemos sempre é tratar. Agora, tem gente que não quer ser tratada. Essa é outra história. É outra história. Né? Agora, comprometer-nos com humildade é deixar o orgulho e ser como Cristo. Aí eu termino, vou para a última disciplina. Eu não vou falar muito sobre ela, porque essa daqui exigiria só uma ministração, vai um DVD inteiro. Então, é a disciplina da mente. Porque, se eu quero ter compromisso e fidelidade com Deus, esse compromisso começa na mente. Começa na minha maneira de pensar. O primeiro mandamento de Jesus diz: ame ao Senhor o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E algumas versões dizem de toda a tua mente, outras dizem de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esses são o primeiro e poderoso mandamento. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração e todas as suas forças. O ato de amar a Deus envolve todas as áreas do meu ser, todas as partes da minha vida, coração, alma, mente. Essas são as forças do homem para a vida. E todas elas devem amar a Deus. Todas elas devem amar a Deus. A mente, a nossa mente tem que estar em harmonia com o Espírito. Deve ser renovada e ativada pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. A guerra e a batalha que enfrentamos em nossas vidas está aqui. Se pensamos mal, agimos mal. Se pensamos bem, agimos bem. Segunda de Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Por isso é onde o inimigo nos ataca. Onde ele cria as imaginações e os pensamentos. É onde ele trata de agir em nossas vidas para mexer com os nossos sentimentos. E afetar-nos. Destruir-nos. Segunda de Coríntios 10, versículo 3 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nosso compromisso é o de levar nossos pensamentos a obedecer a Cristo. Tenho que levar os meus pensamentos a obedecer a Cristo. A ser obedientes a Cristo, porque a mente é o campo de batalha entre o bem e o mal em nossas vidas. A conquista começa aqui. Quem vai conquistar nossa vida começa a guerrear aqui em nossa mente. Se a mente do homem é conquistada, toda a sua vida é conquistada. Seus sentimentos. É na mente que surgem os argumentos. É na mente que surge a altivez contra o evangelho, contra a palavra de Deus. Até mesmo na vida do crente. É na mente. A maneira como você pensa pode estar errada, mas você pensa tanto que esse pensamento começa a controlar sua ideologia, sua doutrina. Creio nisso. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso nós precisamos da Bíblia. Por isso Paulo diz assim, que devemos nos transformar. Não nos conformar com o mundo. Não os conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Porque o pleno conhecimento de Deus vem só quando nossa mente é renovada. E essa renovação não ocorre sem a Bíblia. Porque tem gente que está pensando coisa nova, e o que essas pessoas estão pensando já é mais velho do que minha bisavó. Tem gente hoje que está pensando coisa nova, não. Ou novos pensamentos. Meu irmão, isso é mais velho do que andar para trás. Não, melhor, de andar para frente. Né? A ordem do Senhor é essa. Na mente surgem os argumentos. A ordem do Senhor é para disciplinar a nossa mente. Disciplina a tua mente. Eu gosto da nova versão internacional de Romanos 12, 2, porque ela diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só vamos experimentar tudo que o Senhor tem para nós quando nós disciplinarmos a nossa mente. E a Bíblia chama a mente indisciplinada de mente carnal. Mente disciplinada, mente carnal. Muitos são derrotados na mente, não na vida. Muitas pessoas são derrotadas na mente, não na vida. Partem para a vida, assumem as coisas já derrotadas aqui. Minha derrota começa aqui. Tudo o que fez Satanás para levar o homem a pecar foi fazê-lo pensar contra Deus. Sabia? Ele fez o homem pensar contra Deus. Ele fez o homem pensar. Ele argumentou e levou o homem a pensar contra Deus. E o homem pecou. A derrota começa aqui. E o diabo sabe muito bem disso. Por isso ele trabalha na mente do homem. O que devemos padronizar? Porque Efésios 5, 17 diz assim: pois não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Compreender. Outra versão diz: procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Para entender, conhecer, eu preciso usar a mente. Por isso nós temos que a nossa mente se renove. Né? Mente. Temos que fundamentar os nossos raciocínios. Que devemos disciplinar, irmãos? Pensamentos padronizados. Pensamentos padronizados por mágoas, por ressentimentos, por ódio, por falta de perdão, por desprezos. De começar a sair de pensamentos que foram padronizados por causa dessas experiências em nossas vidas, trouxeram um padrão de pensamento fracassado, derrotado. Permitir que o Espírito Santo traga a cura, a libertação, a glória de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos posicionar nossa mente com Cristo. Com quem está a minha mente? Em que está a minha mente? A palavra de Deus diz que devemos buscar pensar nas coisas que são lá de cima. Começar a pensar em tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Nisso! Nisso! Pensai! É um exercício, é uma disciplina. Como posso pensar em coisas boas? Vendo os lixos que estão na televisão e em outros lugares. Como posso pensar? Como posso ter um raciocínio correto se eu estou na internet enchendo a minha mente da sujeira que tem na internet? Me responde, por favor. Como você pode pensar que você é uma pessoa que pensa bem a respeito das coisas de Deus, dos outros e tudo, se a tua mente está contaminada com pornografia, com sujeira, com mundanilidade, o que mais? Fique em pé, vamos orar. Essas disciplinas são disciplinas que nos comprometem com uma vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito. Eu sei muito bem qual é a tentação de estar na internet e de ter a possibilidade de ver coisas que não se deve ver. Se você não tem disciplina para isso, você vai se atolar na sujeira sem parar, crendo que isso não vai afetar sua vida, não vai afetar seu casamento, não vai afetar a sua mente. E eu quero dizer para você que isso é o engano do diabo. Em algum momento isso vai vir, vai destruir teu casamento, vai destruir tua vida, vai desfazer, vai desconstruir completamente a tua vida, e você pode acabar sozinho naquilo que você estava fazendo sozinho. Você se isolou para ver o mal? O mal te fez viver o resto da tua vida sozinho. Perde tudo. Posso te garantir isso. E o primeiro que vai embora da tua vida é o teu casamento. Porque afeta o teu relacionamento, afeta o amor, afeta o compromisso. Há compromissos que temos que fazer, custe o que custar. Há compromissos que são difíceis de se fazer, mas se nós tomamos e assumimos, nós vamos ver a glória de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver a glória de Deus no nosso casamento. Nós vamos ver a glória de Deus em nossa casa. Homens de Deus e mulheres de Deus são homens comprometidos com a oração, com a humildade, com a palavra de Deus. E tem mais um compromisso que eu ainda não falei, com a santidade. Não dá tempo. Mas nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos dá, nós vamos orar. Porque o Senhor falou conosco essa manhã, amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor nos trouxe uma palavra que nos pode transformar. O Senhor nos deu uma palavra que pode nos libertar hoje. Pode libertar tua vida, libertar tua casa. Pode curar o teu coração, a tua alma. Hoje Deus falou contigo que Ele pode mudar toda a estrutura da tua vida. Se você puder crer, tudo é possível aquele que crê, sim ou não? Porque crê no Deus do impossível. Aleluia. Eu sei que o Senhor está aqui esta manhã. Eu pedi a Ele que não por mim, mas pela misericórdia dEle, Ele estivesse aqui hoje de uma maneira poderosa para curar e libertar nossas vidas. Eu clamei ao Senhor pela tua vida esta manhã e pedi ao Senhor que você pudesse estar aqui e que Ele pudesse vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, e trazer cura e libertação em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, exercitar a fé. Se a tua palavra diz que eu não tenho que só orar, eu tenho que crer, então eu vou crer que o Senhor hoje vai curar pessoas aqui, que o Senhor vai fazer milagres nesse lugar. O Senhor já está fazendo, o Senhor já fez, porque o Senhor já fez lá na cruz do Calvário, quando o Senhor tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, aquele sacrifício poderoso na cruz, completo e perfeito. Oh, glória! Sim, Senhor, tira o medo e tira o temor, tira a timidez e a vergonha do que possa acontecer conosco. Tira a timidez e a vergonha, Senhor, que temos em reconhecer nossa condição e pedir ao Senhor que trate conosco agora. E eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor, não crendo, Senhor, que sou melhor do que ninguém. Mas está aqui aquele que é todo poderoso, o Senhor dos senhores, aquele que vive, que ressuscitou, que venceu a morte. Aleluia! Que pode e que vai curar agora. Aleluia! Ajuda-nos, Senhor, a crer. Se você entrou aqui essa manhã e você ainda não crê, não tem fé, não crê em Jesus Cristo, nunca tomou a decisão de crer plenamente no Filho de Deus, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados, para limpar a sua vida, creia agora, porque Ele está aqui, te chama. Abra teu coração para Ele, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Deixa Ele ser teu Senhor. Começa a crer nele hoje e tudo vai mudar na sua vida. Começa a crer hoje. Abra teu coração a Jesus Cristo. Deixa entrar o Rei da Glória na sua vida. E tudo vai, eu posso te garantir, não hoje, não amanhã, não depois, mas você vai entrar numa nova vida, num processo de transformação de Deus.
aleluia, na tua vida, na tua casa. Creia para a cura do teu casamento hoje, creia para a restauração do teu lar, creia que o Senhor cura a tua doença hoje, que o Senhor te liberta da depressão, do medo, do temor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você está fazendo isso, eu quero orar por você. Pai, ajuda essas pessoas a que elas realmente, Espírito Santo, vem agora sobre elas e toca, Senhor, para que haja, Senhor, uma decisão genuína do Espírito, movida e motivada pelo Espírito, para que elas hoje, Senhor, abram suas vidas e tu entres e transformes e libertes. Pai, eu oro por essas pessoas. Quantas dessas pessoas estão aqui hoje? Você crê, você tomou a decisão hoje de crer. Se você tomou hoje essa decisão de crer em Jesus, levante a sua mão. Diz assim: eu tomei. Obrigado. 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 Amém. Obrigado por essa outra mão. Amém, amém, aleluia. Toca essas vidas, Senhor. Espírito Santo, vem com poder e autoridade do céu para tomar essas vidas e agora, Senhor, e libertar de toda prisão, de toda prisão do inimigo. Nós declaramos que essas pessoas são livres agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, irmãos, eu creio que eu tenho que orar. Nós vamos orar. Quem está doente vai ser curado, quem está enfermo, quem está oprimido vai ser liberto. Ou nós cremos nessa palavra, ou nós não cremos. Ou nós pregamos e cremos, ou pregamos e vamos embora e ponto. E cada um faz o que quer. Mas se você crê que precisa ser liberto, você crê que o Senhor vai te libertar agora, que o Senhor vai te curar, que você vai ser livre para servi-lo, para orar, para buscar a Deus, para crer, então você sai do seu lugar e vem aqui. E nós vamos orar com fé juntos aqui. E Deus já fez algo. Não vai fazer. Mas vem correndo, irmão. Você não tem que ficar aí, vou, não vou. Será que Deus está me chamando? Eu preciso, eu vou. Eu creio, eu vou. Eu preciso, eu vou. Isso mesmo. Venha com fé. Venha com fé na palavra. Venha porque o Senhor está te chamando. Você vai ter mais fé para crer pela salvação, pela libertação e cura da tua casa. Você não vai mais se desesperar dentro da tua casa quando os problemas vierem, quando a doença assolar. Você não vai mais se desesperar dentro da tua casa. Você vai se levantar aí e vai crer. E vai orar e o Senhor vai fazer um milagre. Aleluia. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que a glória de Deus vai se derramar. Isso mesmo. Vem mesmo. Pode vir aqui. Eu ia fazer isso. Que bom que vocês vieram. Márcio não pode. Marcelo, cadê o Marcelo? Vem, Marcelo. O Marcelo, o Márcio está aqui. Isso, minha irmã, eu ia te chamar também. Está vendo? O Espírito Santo está falando conosco. O Senhor está aqui, irmão. Há uma presença linda do Espírito de Deus nesse lugar. E nós não podemos. Nós temos que crer. Nós não podemos mais orar de qualquer jeito. Nós temos que orar com fé, irmão. Nós temos que orar sabendo que Deus é poderoso. Que Deus é poderoso. Olha, quando eu orei, quando me falaram da sua filhinha, eu orei com tanta fé. Nós oramos com tanta fé que quando eu orava eu sabia que Deus ia agir. E que ia ser uma experiência de fé para você, para sua família, tão grande. Vocês iam ver o poder de Deus de uma maneira tão extraordinária. Que o Senhor traria unidade de fé, não apenas de amor, de filiação, de relação familiar, mas de fé entre vocês. uma mesma fé para crer, não somente pela vida do seu pai, mas para crer que o Senhor, que essa família é do Senhor. Entende? E nós vamos orar com essa fé e com essa certeza. E o Senhor hoje te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te sara, meu irmão. Eu creio. Disse certa vez que Jesus olhou para um homem, um enfermo, um paralítico, e quando o Senhor olhou para ele, viu que ele tinha fé. O Senhor olhou para ele e viu que ele tinha fé. E certamente o Senhor pensou: que fácil fazer isso. Vai ser muito fácil. Ele tem fé. Ele crê. Ele sabe. Aquela mulher com fluxo de sangue, aquela mulher 12 anos sofrendo uma enfermidade que certamente a mataria logo, aquela mulher disse: ah, sabe de uma coisa, se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. Ela não pensou: quem sabe, se ele tiver misericórdia de mim, se ele for bom, se... não, eu vou tocar e eu vou ser curada. E aí o Senhor falou para ela assim: mulher, foi feito como você creu. Foi feito como você creu. Não foi feito diferente. Foi feito como você crê. Se você crê que hoje esse Senhor está aqui, aquele mesmo que lá na cruz do Calvário levou suas enfermidades e suas doenças, hoje mesmo você sai daqui curado. Hoje mesmo você sai daqui curada. Hoje mesmo você sai daqui livre. Livre. Aleluia. Eu pedi à igreja que levante sua mão. Aqueles que oram, os intercessores, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Rei, ao Deus Todo-Poderoso, e vamos orar por essas vidas. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar por essas pessoas. Comece a clamar aqui. Aqui há problemas sérios, há enfermidades, mas nós cremos que o Senhor está trazendo a cura, que o Senhor está manifestando a sua glória. Em nome de Jesus. Oh Senhor, sim Pai, ore irmão no seu lugar, você crê? Então ore, e todos os nossos intercessores se aproximem, os profetas venham para cá, vamos orar, vamos ministrar essas vidas, vamos crer no poder da oração, aleluia. Oh Senhor, oh glória. Senhor, o Senhor quer trazer um avivamento a esta família, Pai. Oh Deus, essas coisas não aconteceram para destruir, diz o Senhor. Essas coisas aconteceram para trazer um avivamento, um despertamento. Para manifestar um novo tempo, para marcar um novo caminho e uma nova direção. Não se preocupe. Diz o Senhor, porque eu tive que dar a minha vida para transformar o mundo. E a tua vida está nas minhas mãos, diz o Senhor. E o que acontece contigo é simplesmente aquilo que eu já decidi fazer. Que venha a paz ao teu coração e a cura ao teu corpo. Em nome de Jesus, seja fortalecido pelo poder de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Porque tudo isso é para que meu avivamento venha sobre esta casa e minha glória alcance não apenas essa geração, mas a essa geração que está vindo também será alcançada pela minha presença. E essa será a tua herança. E essa será a tua herança, diz o Senhor. Essa será a semente. Aleluia. O Senhor traz paz ao teu coração. Terás paz. Dormirás em paz. Sem medo. Sem temor. Aleluia. Aleluia. O Senhor traz paz ao teu coração, minha irmã. E fé para crer. Que o Senhor ouve as tuas orações. Aleluia. Obrigado, Senhor. Santo Deus, Tu és fiel, Senhor. Toca essas vidas, traz a Tua cura, faz um milagre. A enfermidade vai embora, a doença vai embora, em nome de Jesus. Todo mal vai embora, a depressão vai embora, o medo vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre, cura, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor te fez uma mulher de fé. Serás ainda uma mulher de muita fé. Há uma sensibilidade do Espírito na sua vida. Glória a Deus. Encha, Senhor, com a Tua presença, com a Tua glória. Aleluia. Ela aprendeu a te conhecer e está te conhecendo, Senhor. Eu vejo isso, Pai. Eu vejo a Tua glória, Pai. Oh, aleluia. Isso mesmo, Espírito Santo, visita e batiza agora com o Teu poder. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia da presença de Deus. Cheia do Espírito, aleluia. 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 Faz um milagre, Pai. Traz a Tua cura, a Tua libertação, em nome de Jesus. Agora mesmo. Agora mesmo, livre, aleluia, oh glória, Santo Deus, aleluia, oh Senhor, oh Senhor, aleluia, sim, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma presença linda, há um poder libertador e transformador aqui.
Agradecido, venho a Ti, Senhor. Reconheço Teu agir, Tua graça sobre mim cada dia. Tu és fiel. Distancio de Ti, Tu me alcanças, o Teu perdão é a razão porque estou aqui, porque estou aqui. Desejo é Te dar toda a minha vida, meu coração, em pura adoração. Meu desejo é melhor, quero ser um servo fiel a Ti, como és fiel a mim. Somente a Ti, em compromisso com permanecer fiel, mesmo em meio às lutas, permanecer fiel.
Oh Senhor, graças, Senhor. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor, irmão. Agradeça ao teu Deus, Ele está contigo, Ele é fiel. Não tenha medo, confia nele, confia no Senhor, se comprometa com a fé. Isso. Semana poderosa, Senhor, uma semana gloriosa na tua presença. O inimigo, Senhor, não terá nenhuma brecha, nenhuma oportunidade, Pai, mas o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardar a vida dos teus filhos e que este povo tenha uma semana poderosa na tua presença, Pai.